Alô, Arthur?
Alô?
Alô, Pepe Moreno?
Pepe Moreno?
Me ajuda, Pepe Moreno.
Você está ouvindo?
É SacaCast!
Fala, seus ensacudos, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um Ressaca Cash. Olá, mano Jeff, tudo bom?
Tudo ótimo, você, tá bonzinho?
Minha mãe está brava comigo porque eu estou falando alto enquanto ela dorme. Fala! A Raiz tá virando pai. Tudo
bem? Cara, e você, como é que você tá?
Tudo bem, graças a Senhor, bom Jeová. Temos dois convidados malucos, super bacanas e batutas aqui hoje. Arthur!
Cri, 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 cri.
É, isso vai acontecer bastante durante o cast, porque gravamos por Skype. Então vai ter uma certa dificuldadezinha pra gente poder se acertar, mas o Edilson vai salvar. Fé no Edilson, galera!
Eu vou apresentar os seus putos.
Então, peraí, o primeiro deles tem um podcast super bacana, super batuta na internet, chamado The Gold Rush Brasil, do portal Fambonanet. Jabá de graça, nós não recebe nada.
Ô, oh, valeu, hein?
Fala aí, Tiagão, tudo bem?
Opa, de boa. Obrigado aí pelo jabá rápido aí. Não tava no script. E vamos falar sobre o tema que até agora eu não sei.
Segura a bronca aí, porque o nosso segundo convidado também não sabe, cara.
Caraca, se seu podcast, ele fala de esporte, certo?
Sim, basicamente de futebol americano, de um time chamado San Francisco 49ers.
Então, cara, segue a lógica. Você acha mesmo que a gente convidaria, sendo você um cara de podcast de esporte, você acha que a gente convidaria pra gravar um podcast que não tem nada a ver com esporte?
Porque eu tenho, às vezes só falar de esporte fica meio chato, tá ligado? Parece que a pessoa não tem vida.
Quem grava podcast também não tem vida, relaxa.
Opa, quem tá chegando aí que tá atropelando os bagulho aqui? Quem é essa voz aí que tá atropelando tudo?
É o Silvio Santos, né? Ai, ai, ai.
É porque assim, a gente chegou aqui, porque assim, o Arthur, ele não tá presencial, só tá presencial eu e o Jeff. O Arthur tá lá no Acre, junto com a noiva dele. O Grauninha mora lá no pra lá dos Gaivota do Paraná do Sul.
É depois da muralha de Westeros.
E o Anderson mora lá na Europa, Ocidental, tá ligado? Perto da mãe Rússia.
Yeah.
Que é o nosso convidado de hoje, amigo querido Anderson Cardoso. Você já conhece ele como sendo nosso amigo hater. Tudo bom, Anderson?
Não, no primeiro lugar, não sou hater. Isso aí é uma calúnia, como diria o seu Madruga.
Você deve conhecer ele da SBT, porque ele dubla o Silvio Santos.
Também dubla o Silvio Santos lá no podcast também. Lá.
Oi, você está ouvindo o TVUP.com.
Ai, ai, ai. Eu fiz um spotzinho pra eles também.
Olha aí, cara. Então você é um cara conhecido na podosfera.
Não, só pro feedback mesmo. Meu nome aparece às vezes aí, né?
O cara já tem 55 registros de e-mail do Jovem Nerd no Radiofobia, tá ligado?
Ai, caramba.
Tá certo, querido amigo ouvinte. Muito obrigado pelo seu download. Seja muito bem-vindo ao resacacast.com.br. Arthur, o que a gente veio falar aqui hoje?
Hoje a gente veio falar da melhor época do mundo, os anos 2000.
Nossa.
Era isso mesmo?
É sério? Esse é o tema, é isso mesmo?
É o tema.
Esse é o tema, cara. Esse é o tema
surpresa. Você quer desligar agora? Dá tempo.
Não, vamos. Segue aí. Não sei o que eu vou falar, mas beleza.
Falta livre, mano.
Hoje é nostalgia, cara. Nostalgia.
Nostalgia?
Nostalgia de 10 anos atrás.
Tá bom. E se você quiser, querido amigo ouvinte, fazer que nosso amigo Anderson, que toda semana nos escrotiza nas redes sociais, você vai aonde, Arthur?
Você vai em facebook.com/ressacacast. Essa não é minha fala.
É, mas é o que eu queria mandar alguém ver aí, se alguém quer fazer alguma outra fala. Anderson, quer fazer o menino do pássaro assobiador?
Como é que é mesmo? Se você quiser escrotizar essa cambada de arrombado, é só entrar lá no twitter.com/ressacacast.
E se você quiser escrotizar alguém individualmente, você vai aonde?
Finalzinho de cada post, e-mail de todos nós.
E vamos
falar. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Se você quiser ficar mais próximo da gente e mandar mensagens permisando a gente no WhatsApp, a gente também tem um grupo agora.
Exatamente. É mesmo, mano. Um grupo, os Ressacudos.
Com o link fixado no nosso Twitter e no nosso Facebook. Se você quiser lá receber os memes da PAD que o Arraiz manda toda semana. Também se você quiser receber
o Anais por ser pai de novo.
Parabéns.
Não era, agora é? Como é que é?
Parabéns pra ele. Ele consegue ser pai duas vezes dentro de 5 meses, cara. Como
verdade.
Isso é
possível? O cara tá mais ligeiro que meu avô, que teve 14.
Cara, ele tá querendo competir com o Catra, velho.
O 40, filho.
Tá certo, parabéns pro Arraes. O Gordo, né? A gente nunca mais falou do Gordo. O Gordo tá enrolado com o Trump também, né?
Ah, é. Tá comendo aqui.
Comendo e fumando maconha, aquele merda. Então vamos para o assunto, negão.
Bora lá.
Arthur, o que, que você lembra mais dos anos 2000, fora a punheta que você tinha no Skype?
Ah, cara, é que não, no Skype não, MSN, cara.
É, não existia Skype naquela época.
MSN é a base de tudo.
É, cara, e outra, nos anos 2000 era muito mais difícil, cara, porque até metade dos anos 2000 eu não tinha internet rápida, então era só foto, cara. Punheta no Skype...
E eu que nem tinha internet, velho, nem tinha computador, velho.
Você, você não tinha computador na década de 2000, nem na sala, assim?
Como assim, na sala? Não, não.
Sério que era foda que o PC ficava na sala.
Tá ligado? É, mano.
Toda minha década de 2000 foi com o PC na sala, então era ainda mais difícil. Não era tão fácil assim.
Você tinha que se desviar da sua avó e da sua mãe, cara.
É, cara, tinha que fazer umas estratégias que eu não vou falar em voz alta porque eu tô em casa agora e elas estão no outro cômodo.
3, 2, 1. Alguém acessava um computador na madrugada?
Eu, mano.
Porque era o único jeito pra você usar a internet.
O pulso era mais pegar barato.
Pulso.
É que assim, deixa eu explicar um negócio pra galera que tá ouvindo, que é o seguinte. Existia um negócio chamado pulso. O pulso, na telefonia brasileira, equivalia a como se fosse, tipo, 3 minutos e alguma coisinha.
Era quase 4 minutos.
No horário de pico, o pulso caía pra, tipo, 1 minuto e meio, 2 minutos, alguma coisa assim. Então, o tempo de ligação não era medido em minutos, era medido em pulsos. E quando você acessava a internet, esse pulso ficava mais caro o valor dele. Então, a gente procurava acessar de madrugada, que a gente só pagava o primeiro pulso.
Era.
Ou pagava um valor reduzido, alguma coisa assim.
Era reduzido ao seu primeiro pulso.
Eu lembro que a minha tia trabalhou na UOL de vendas, assim, telemarketing. E ela ganhou um dia desse um disquinho que era um tipo de um provedor para você usasse a internet. E às vezes, quando eu visitava a minha tia, ela colocava esse disquinho e ela falava que você tava na internet. E eu ficava mó amarradão.
Fala sério, você achava que o disco era internet, né?
Tinha o UOL Jogos ainda, eu acho que nessa época a gente já tinha o UOL Jogos. E você jogava poucas coisas, o acesso era muito limitado, né? Porque eram uns programas já pré-programados.
Ah, tá. Você não podia fugir muito daquilo dali do que os caras mostravam ali.
É. Não, não. É tipo quase uma simulação, cara. Eu fui enganado por 2 anos isso aí.
Ah, manjei. Sacanagem.
Porque eu acessava, e o pior, eu não sabia esse trâmite de madrugada. Então eu acessava isso à tarde. Mas era foda, cara, mesmo assim. Era muito sacrifício você usar a internet, né? Porque a internet aqui no Brasil foi muito gateando, né? Comparado ao que já tinha lá fora, né?
Nunca comprovei que esse negócio de pulso era verdade. Eu sempre via a galera usando e pra mim sempre foi lenda. Não, mas entendo. Pra muita gente, tipo, achava que era lenda. Nem sabia como funcionava o telefone direito, mano.
Então, esse negócio do pulso, você tá falando que era lenda, tipo, o esquema de pagar um pulso só pra usar a internet?
A conta sempre tinha valor que você usava, independente do horário, né? Então, mas isso eu não podia comprovar, como eu te falei, eu não tive internet nessa época, então...
Cara, quando que você teve seu primeiro computador? Tipo, 2016?
Não, 2016 não, né? deixa eu ver, 2004? 2004. Por aí.
Ah, então.
Porra, dos anos 2000, caralho. Assim,
mas já não era, mano. Mas não era, sei lá, discada, tá ligado?
Não existia mais a UOL. A UOL.
Exato, já era banda larga. A American Online, no provedor do IG, que era o primeiro que era de graça.
Do IG.
Aquele cachorrinho do IG era feio pra cacete.
Não, pior que, tipo, todos os provedores tinham que criar um e-mail, mano. Acho que tinha uns 15 e-mails já, mano.
Alguém teve um e-mail do UOL?
Eu tive.
Eu tava pensando nisso também.
Se Pablo nem a senha do meu até hoje, cara.
Mas, Arthur, esses dias você tava usando o serviço mais popular do UOL na década de 2000.
Não, bate-papo não, dá o UOL, cara.
Todos os provedores tinham um bate-papo, né? O UOL, Terra, todos eles tinham um bate-papo.
É, todos tinham, mas o mais famoso era da UOL.
Eu lembro que foi no ano 2000, em ponto mesmo, que foi a primeira vez que eu assisti na internet, que foi na escola. Acho que o Thiago, mano, o Arraes tava junto também.
Nessa época ele nem planejava ser pai, né?
É, mano, até que, tipo, na aula a professora falou, tipo, a gente ia conversar com a galera usando bate-papo UOL, mano.
Oxi!
Sério?
Já tava incentivando a galera a ser uns malucos punheteiros, né?
Não, pior que
em vez de virar pro lado e trocar ideia com um amiguinho, você bate papo pela internet com um amiguinho
que tá pra do fazer seu
lado. Mas é claro, velho, você tem que aprender desde cedo a pedir nudes.
Não, pior que eu lembro que o nick do Arraiz, mano, era peludo, mano.
Putz, que bosta.
Sério, mano. Tinha um porquê desse apelido.
Não, a gente não quer saber. Não.
Não, porque eu me lembro que teve uma vez que tentou, aí chegou algum sala dele.
Não! Precisa contar.
Não.
Muito pessoal isso.
Deixa quieto.
Deixa essa história pra lá. Mas nessa época, cara, eu ainda me pergunto até hoje de verdade, porque assim, o MSN era muito bom. De verdade.
Aquele, dá aquele fazer aquele... Como é que fala? Não é um cutucão, que chama cutucão no Facebook.
Era chamar atenção.
Tremendo. Era chato louco, pra caramba. O efeito era legal, mas era muito chato. As pessoas exageravam. 2 segundos apertava pra chamar atenção. Era muito
chato. Mas, Thiago, sabe como é que faz pra cancelar isso daí? Era só você deixar o esquema no ocupado.
Não, sim, isso é verdade. Ah. É por isso que todo mundo ficava no ocupado.
Não, tinha também outro esquema. Que era tipo, se você instalava lá a modinha também, você instalava o MSN Plus, aí podia, tipo, mudar a cor da letra, mudar a cor da fonte, colocar que você tá ouvindo tal música. Dava até pra chamar a atenção 3 vezes seguidas, mano. Tipo, você apertava, ele chamava a tela, tipo, ficava o maior tempo tremendo. E dava pra desativar por lá,
caralho,
mano.
Caralho, mas que filha da putagem, cara. Eu acho que
esse MSN Plus, cara, foi o começo da queda do MSN, cara.
Foi, mano.
Foi o começo do eu acho que foi o começo do meme, né? E daqueles... Emoticons, é o que coisa
chata. Não, emoticons,
é. É que a pessoa conversa em código, mano, parece que é traficante, mano.
Não, mas tinha gente que colocava, tipo assim, pode. Eu colocava lá o gifzinho de um personagem do Zorra Total falando pode, assim.
Pode crer.
Verdade. Não tinha mais conversa, era só gif, era chato demais. Eu acho que é por isso que eu odeio quando um amigo me manda emoticon no WhatsApp. Eu fiquei traumatizado.
Cara, você lembrou, cara, que eu tinha um emoticon, cara, que toda vez que escrevia pau... apareceu uma rola.
Ah, tá, então se qualquer palavra que você escrevesse que tivesse as letras P-A-U no meio, aparecia pau.
Parecia uma rola.
Parecia uma rola mesmo.
Coisa, você podia... Igual no WhatsApp, você programa assim, você escreve M ou merda, aparece um cocôzinho, entendeu? Só que era animado, né? Ficava...
Nossa, ainda. Uma rola animada na sua cara,
e de boa, o pessoal ainda se surpreende com o negão da piroca do WhatsApp hoje, né?
É, isso aí... Na época do MSN era roots, rapaz. Nego de... Mandando aí gemidão do Zap aí, isso aí...
Acho que só pede pro ICQ, mano.
Nossa, mas ICQ, cara.
ICQ era da época de 90 já.
Eu não sou tão velho assim.
Eu sou velho, mas eu não usei.
ICQ, mano, era da época de 90, velho. Já 97, 8. Aí já era só elite, mano. Era só quem tinha grana e tinha PC, mano. Que era só quem tinha grana.
Isso é verdade.
Era pra poucas pessoas, mano. 3, 2, 1. Uma coisa também foi também tinha lá o Orkut, mano. O Orkut é praticamente o ícone do ano 2000.
Ah, disso. Orkut foi o outro grau que foi bacana, velho.
Não, eu lembro da época que o Orkut, pra você entrar, tinha que ser por convite. E você podia só colocar 12. Só podia colocar, acho que era 12 fotos.
É uma máfia.
Ou uma confraria, melhor dizendo. Vai, vamos reduzir o grau.
Quem tinha Orkut era famosinho, mano.
Cara, não, eu lembro que fazem uma rede social, cara, que é um bagulho todo bonitinho, mó elitizado. Você precisa de convite, todo organizado pra entrar. Aí você entra lá, é mó favela, cara.
É isso, era
não,
verdade.
Não, no começo do Orkut não era tão favela. Até que era organizadinho, mano.
No início, o Orkut não era tão favela assim. Mas quando eu ganhei o convite, eu usava o MySpace. Tava começando a entender o que era a porra do MySpace.
Nossa, MySpace.
Nossa, velho.
Aí tinha até um MySpace do Orkut. Lá o cara fornecia os convites de graça, tá ligado? Acho que era alguma coisa do Orkut Brasil e eles forneciam.
É, uma coisa assim, mano.
Pessoas que vendiam no Mercado Livre convite do Orkut. Era
bizarro. Nossa, eu vi, velho.
Pô, existia já Mercado Livre nesse período? Eu
opa,
não sabia, não.
Opa. Mercado Livre também é um ícone, pô, mano. Nossa.
Só que era bem aquela coisa bem ralé, né? Você tentava reclamar, puf, esquece.
É, cara, era tudo mato.
3, 2, 1. Velho, eu também lembrei. Eu lembro que, tipo, na época do Orkut, mano, que era o da hora, né? Tipo, você era foda se você tivesse mais amigos, né? E tivesse os comentários das pessoas, era scrap. Você entrava no Orkut da pessoa e deixava o comentário, que era um scrap, né?
E a reputação.
Aí o foda era, tipo, ter o depoimento. Aí ficava a amostra pra todo mundo.
Nossa, mas depoimento. Agora, cara, é do depoimento que não dava pra pagar. E tinha muito depoimento que dava treta, que colocava a galera em situação constrangedora. Que a galera mandou depoimento porque ninguém podia ver até aceitar. Aí tinha uma galera que aceitava sem querer, ou só de sacanagem.
Eu acho que em 2010 foram colocar um negócio, uma ferramenta pra bloquear o depoimento pra todo mundo, né? Quando você lia, você podia deixar quem você quisesse ver o depoimento. Não era todo mundo que podia ver.
Foi, colocou. Eu me lembro que deu uma treta. O Orkut tinha colocado uns recursos lá que era o... quem visitou o seu perfil, né?
Capa histórico, pode crer.
Aí os caras davam dando BO, né? Tipo, quem visitou. E a pessoa ficava, tipo, trocando ideia com a pessoa. O jeito mais anônimo que tinha era mandar depoimento pra pessoa. Que a pessoa lia, pagava e ficava mandando pro outro. Aí ficava trocando ideia e ninguém sabia. Só que aí às vezes dava uns BO que era, tipo, a pessoa aceitava, né? E dava, tipo... a mina tava contando pro outro e tava catando o namorado de outra. Acabava colocando, todo mundo via. E era treta no dia seguinte na escola.
Ixi. Coloquei no chat aí um link de um site que dá pra você visitar os sites como eles eram antigamente, nas primeiras versões dele. Qualquer site que você colocar aí nesse site aí, tipo HTTP lá, você coloca, sei lá, UOL, aí ele vai mostrar como eram as versões anteriores na... direitinho, assim, no time machine, né, pra você ver o histórico do site.
É tipo um museu, né?
É um museuzão online, né?
Uma pergunta aí, qual foi a primeira vez que vocês entraram na internet de fato e entrou num site?
Cara, a vocês primeira lembram? Vez, cara, eu era muito moleque, eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos, e o primeiro site que eu entrei foi o site da Turma da Mônica, cara. Puta que pariu,
cara. Turma da Mônica.
Cara, esses sites interativos da década de 2000, a internet já era bosta. E tinha toda aquela parafernália ali pra carregar duas vidas, cara. Você abria o site, você ia mijar, você ia comer, você ia tomar banho, você dormia, você acordava, o site estava carregado.
E as fotos, as imagens interativas, mano, é tudo em GIF, né? Em GIF, né?
Era em Flash, mano, não era nem GIF.
Era Flash em GIF, cara.
Não, GIF também. É o formato que criou depois, era Flash tudo, mano. Era mais pesado
era
ainda.
Tudo Flash, aí era pesado, então... pra caralho.
O GIF é mais, puta, cara, é mais pesado em
link. GIF, cara, é uma coisa que você pode definir a internet no começo dos anos 2000, cara. Era tudo GIF, cara. Não sei porque a galera achava GIF algo tão foda.
Não, e receber aqueles cartãozinhos lá animado no e-mail. O
conceito da internet em movimento, né? Aquela coisa meio que, ó, que beleza, eu tô navegando num site, né? Aquela coisa... era o negócio piscando duas vezes e acabou, né? No máximo, né? Isso se o site fosse bem feito, né?
Ah, a primeira vez que eu acessei a internet, entrei no site da Playboy americana.
Olha só. Caraca, bicho. Você acessou o site em janeiro, conseguiu ver em julho? Qual é que foi?
Não, porque assim, hoje em dia tá muito mais difícil você acessar algo lá fora, né? Hoje em dia que você tem que usar um VPN e tal, pra você acessar, sei lá, conteúdo pra você pagar, ou adulto, enfim. Uhum. Antigamente não, era assim, você saber se a página, você jogava lá e pronto. Você usava o browser o quê? O Internet Explorer, né?
O Netscape também.
O Netscape era bem mais tranquilo. Hoje em dia é muito barrado pra você acessar, assim, realmente é de fora. Às vezes é mesclado pra você acreditar que é site americano, mas na verdade é uma versão brasileira.
Mas eu vou dizer uma coisa que o Arthur agora vai se tremer e vai se amar. Sabe de quem que a culpa é aí? A culpa é disso daí?
De quem?
É do Trump, cara.
Do Trump?
Caralho,
mano. Filha da puta quer construir muros até na internet.
Cusão, né?
Eu tava vendo um discurso dele anteontem, de madrugada, o americano lá no Periscope, americano, meu, você fala qualquer coisinha, não, você tá errado, o cara tá certo e pronto, acabou, vocês não me vêm aqui, fica quieto.
Em anos 2000, já pegando o gancho agora que a gente tá falando de política também, tiveram vários acontecimentos também, como por exemplo... a guerra contra o terrorismo de George Bush.
As quedas das Torres Gêmeas em 2001.
De 11 de setembro, né, cara? Foi marcante.
Foi, mano.
Nossa, cara, que aconteceu também a primeira vez que o Bruno se apaixonou por um homem, cara.
Oxe, como é que foi isso?
Sem preconceito, vai, fala aí.
Como é que é? Conta essa história aí, por favor.
Conta aí, Tutu.
Conta aí. Oi, gente, eu sou a noiva do Bruno, Oi. Tá? Conta essa história, por favor.
Então, mas é... história, é um fato. É um fato histórico. É, Vladimir Putin assumiu o governo da Rússia. Pela primeira vez, o Bruno olhou a TV, viu aquilo e se apaixonou por um homem.
Only... Olha só. Então tá explicado o post no quarto dele, né? Do Vladimir Putin.
Não, até no desktop dele, na área de trabalho, fica mudando as fotos entre ele, a noiva dele e o Putin.
Acho que eu não caso então não, né?
Mano, também foi na época dos anos 2000 que era modinha você andar... Era na década de 90, né? A modinha era andar de Walkman.
Sim.
Aí depois, no começo dos anos 2000, era andar com Discman.
Eu tive dois Walkman. Só que era um trambolho, bicho. Parecia que eu tava de pochete, tá ligado?
É o quadradão esporte, né?
Eu tive um amarelo e um preto.
Não sei se que era um amarelo ou era por cores. Tinha um lá que era específico que você gravava também a rádio. Você comprava uma Virgin, um cassete Virgin, né? E você gravava rádio também.
Eu lembro que eu gravava as músicas, tipo, na fita cassete no rádio da cozinha, mano, na rádio Mix, mano.
O melhor mix do Brasil!
Super pra quem tinha mais posses, pra quem tinha mais posses. O meu era.
Tinha um Walkman da Sony que você gravava. Cassetinho. É que eu nem lembro mais, pô. Porque era cassete, fita cassete, não era?
Sim, isso mesmo, fita cassete. É de dois lados, né? Acho que é 30 minutos cada lado, né? Nossa, assim.
É, lado A e lado B, mano. Eu já não lembro o tempo, mas acho que era meia hora cada lado.
Aí quando acabou a moda e foi pro Discman, eu ficava puto porque você não gravava mais rádio. Ah. E aí era foda isso, mano. Porque eles limitavam tudo, entendeu? Uhum. A única coisa também no final do, assim, se for de players, é que aquele disco que virou pra PSP, lembra? Aquele mini disco.
Ah, o MD, né?
O MD, então, a Sony, eu não sei se era a Sony ou era da Toshiba, eu já cheguei a ter isso lá em 2000.
É da Sony.
Então, eu já cheguei a ter um em 2006, eu tive também. Depois disso, virou aquela moda do MP3.
Era, mano, do MP3 lá com 128 MB pra colocar as músicas.
Nossa, eu acho que esse tempo de armazenamento revolucionou pra caraca, velho.
Sim. Cara, o MP3, ele acabou com a indústria da música, cara.
Foi.
É, o Napster, né?
Nossa, eu baixava a música no LimeWire, mano, né? O LimeWire no Emule.
O LimeWire também.
Ficava uns 10 minutos, ficava uma meia hora pra baixar, mano. Aí, às vezes, a música tava corrompida, era vírus.
LimeWire, eu baixava muito vírus,
assim. Porque, não, o que dava mais vírus era o Emule.
É, o LimeWire, você conseguia ouvir a música enquanto baixava.
É, yeah, cara, fazer o teste pra saber. Uma
cara, do LimeWire, cara. Porque tudo que você procurava de vídeo, você, tipo, tinha lá meus 15 anos, velho, sei lá, meus 14, eu procurava lá, tipo, Naruto lutando contra o Sasuke, tá ligado? Aí tudo que eu procurava, cara, é tipo, porra, esse vídeo tá muito leve, eu vou baixar esse que vai ser rapidão. Aí depois eu vi o risco de abrir, cara, tinha um negão comendo o cu do outro.
Não, é verdade isso, cara. Era você tinha que...
Não, velho, puta que pariu.
Nesse momento você descobre os formatos, os arquivos, né? Você redescobre.
O que é MP3, o que é FLV, o que é MP4.
E depois o que revolucionou pra anime, que a gente conseguiu assistir antecipadamente, porque os animes que vinham pro Brasil eram de 3, 4 anos. Atrasado, e era o formato RMVB, cara, que era o 280p pra YouTube.
Cara, não, com RMVB, eu assisti muito Evangelion.
Tem até hoje os CDs do Evangelion, mano.
Os arquivos que eu baixei naquela época, eu tinha tanto medo de perder, porque era um sacrifício pra baixar.
Todo mundo tinha, era.
Porque eu tenho CDs até hoje, cara.
Eu também tenho do Cowboy Bebop. Eu acho que todos de anime, assim, importantes.
Tafo, Naruto, Samurai.
Samurai X.
Cara, Cowboy Bebop, cara, eu confesso pra você que eu tinha ele no meu computador até a última vez que eu formatei, cara.
Putz, esqueceu de fazer backup?
Aconteceu baixo de novo, tá ligado? Mas Cowboy Bebop, eu acho que foi tipo o anime que eu mais achei foda, assim. Falei, porra, eu vou deixar aqui que eu vou assistir de novo, tá ligado? Aí eu acabei
ainda não terminei.
Muitos anos lá.
Acho que o único anime que eu, o último que eu vi em RMVB foi Death Note, assim, no final, já pra 2000. E também a internet que começou a melhorar aqui no Brasil, né?
É, que chegou a banda larga da Telefônica, antes de se tornar Vivo, que era... Como que era?
Era 512 primeiro, que era puta velocidade, e depois chegou um mega.
Foi, mano.
Aquilo lá revolucionou, porque aí você conseguia baixar uma qualidade de 380p, cara.
Não, naquela época a gente nem sabia o que era resolução, mano. Era só formato e qualidade, mano.
Aí, no final dos anos 2000, nós entendemos um pouco de MKV, né? O MKV Sim. também veio, que aí era a imagem foda. Nossa,
top. É, e dual áudio ainda, né? Que ele tinha o áudio tanto em inglês ou em japonês, se for o caso, e o português, o dublado
posso,
também.
Posso fazer uma confissão aqui?
Outra?
Eu não sei até hoje como é que eu fazia pra escutar só um dos áudios, tá ligado? Geralmente quando eu abria no meu computador, tocava os dois ao mesmo tempo. Tocava o inglês e o português, eu ficava maluco, cara.
Era só clicar com o botão direito e escolher a
trilha do áudio. Botão direito e você escolhia lá.
Não era, cara. Então, eu tentei fazer isso, cara. Clicar com o botão direito aí na tela, mas não dava opção, cara.
Oh, que louco. Mas às vezes você tinha ruim, que baixar cara. Um pacote. Tinha um pacote que os caras enviavam, que é o KML, Pack. Que aí o seu computador lia todos os formatos de vídeo.
Ah, tá.
Era os codecs
de vídeo. E aí os codecs que também ajudavam, hein? Caraca. Era mão na roda pra assistir.
E a gente tá aqui, a maior cota falando dos hacks da internet, né? O que a gente fazia pra se comunicar, pra mexer na internet, mas existe um negócio que pouca gente sabe. Existe uma possibilidade na década de 2000 que era o quê? Você acessar o seu computador sem rede. Você utilizar o seu computador sem estar na internet.
Isso é verdade, cara.
Isso é verdade.
O que eu baixava de emulador, cara? O que eu baixava de emulador, de joguinho besta, fudia o computador direto, porque eu baixava porrada, sempre vinha com vírus, aquelas merda.
Mano, até lembro nessa época... Quando a primeira vez que eu acessei a internet foi na escola. A primeira vez que eu acessei em casa. Mano, a primeira coisa que eu pensei, que eu, na época tipo tinha muito jogo, né? Muito emulador. Eu pensei assim, eita, vou baixar detonado. Tipo, aprendi com a minha irmã, como mexer no Google. A primeira coisa foi lá, detonado, Breath of Fire 1, Breath of Fire 2.
Caralho.
Nossa. Mano, eu fui baixando uma porrada de detonado de jogo, mano. Tipo,
ele não matava o jogo. Ele queria que alguém entregasse pra, é assim que faz. Ele
não, mano, mas uma coisa muito comum era as revistas dos detonados, mano. Você tá empacado na parte, pegar as revistas, mano.
Eu lembro que uma vez sortearam uma revista de detonado na sala. Não lembro por que exatamente lá na sala do colégio sortearam uma revistinha sobre detonado, tinha uma porrada de jogo. E eu não tinha videogame, aí eu troquei a revista pelo fato de poder usar o Walkman de um cara que estudava comigo, tipo, duas vezes por dia, uns três jogos, uns três packs de extensão do The Sims e algumas coisinhas bestas, tá ligado? Porque eu caguei pra detonado. Eu não jogava, manja.
The Sims, mano, bons tempos. The
Sims, brincar de casinha virtualmente no...
Cara, você tocou num assunto, mano, importante. Você falou que é brincar de casinha virtualmente. Vou dizer uma coisa pra você. Tem um viado aqui do meu lado no quarto que ele tinha todos os The Sims.
Tenho, tá na casa do Arraiz, ainda por cima dos CDs originais, The Sims 1.
Que porra!
Uma coisa que vocês falavam detonados de revistas, assim, magazines, era legal que, assim, nós... Tava numa época que nós usávamos o Game Shark.
Pode crer, mano.
Puta, é verdade, cara.
No CD.
Mas antes tinha o Game Genie, que eu acho que poucos conhecem.
O Game Genie era o aparelhinho que ficava atrás do Play 1, mano.
O Game Genie sim, mas isso aí é bem mais Shark antes. É
PlayStation já, né?
Pra PlayStation 2, o Game Shark. Game Shark era pra PlayStation 1. Chegou no PlayStation 1, depois... reviveu no PlayStation 2, aí morreu no PlayStation 3.
Eu só sei que a partir do PS2 nasceu o Bomba Pet. Os campeonatos, tipo, pra que PES e FIFA, mano? Você vai na banquinha, tem um Bomba Pet.
Sim.
10 conto, todos os jogadores atualizados.
O Brazucas. Mano. Conheceu o Brazucas. Os mods. Hoje em dia é fácil falar mod, mas naquela época a gente falava zoeira, assim, é, modificação era brazucas, entendeu?
Pack, sei lá.
Pack, é bomba pet, mano.
Eu duvido que lança até hoje o Campeonato Brasileiro pro PlayStation 1, cara.
Não, mano, mas lá, mas lança ainda. Não,
mas acho que pro 2 tem. Hã? Pro 2 tem, sim.
Pro 2 ainda tem, mano. Os caras lançam mais rápido que PES e FIFA, mano.
Tudo atualizado com os jogadores.
Pô, certinho. Chega dezembro, quando já vai fazer as contratações, mano, os caras já pegam os nomes dos caras certo e já põe lá, mano.
Cara, eu e um desses aí, cara, que eu fiquei muito, assim, abismado, foi um Brazucas, que teve as narrações do Galvão Bueno, assim, cara. Eu falei, caraca, era isso que os caras tinham que fazer.
Nossa, tá, eu lembro.
E o Luiz também, né?
É, não, depois veio do Silvio Luiz mais profissional, né, tal, mas, sim, cara...
Não, o Silvio Luiz hackeada nem... também, não era profissa, não. Depois veio do Silvio Luiz, aí depois, bem depois, lá no FIFA, acho que 13 ou 14, que, tipo, pagaram pra ele fazer mesmo. Era igual do Galvão, era colocar qualquer coisa lá e pronto, e deu.
Nossa, acho que era na época do In Eleven, mano, quando os caras fizeram isso, mano.
Wing Eleven, eu acho que o melhor nome de game de futebol era o Wing Eleven.
Não, tem um que supera, é International Superstar Soccer Deluxe.
Não, o Superstar Soccer é o Concur, cara, isso é verdade. Deluxe Nossa. Ainda.
Deluxe. É. Que é, quem jogou com o Alejo sabe, mano.
Fazer o truque dos caras virarem cachorrinho lá.
O juiz virar cachorro, pode crer, mano.
Tudo assim.
Oi, fazer o esquema pra pegar o time do All-Star, mano.
O melhor de todos ainda era o Ronaldinho Soccer, cara.
Ronaldinho! Mano, eu achava da hora é a abertura, que o cara chegava e falava Ronaldinho Soccer! Com aquela voz mexicano, cara, muito engraçado.
Ele é mó estranho, era muito esquisito aquilo.
Era bom, cara. E pior que no ano 2000 tinha bastante isso nas máquinas de fliperama. Ainda assim, de boteco, era o que tinha na Superstar Soccer, cara.
Era muito popular nos anos 2000, que eram as lan houses, cara.
Claro.
Puta, pode crer, mano.
Lan house nasceu aonde? Nasceu na Coreia, né?
É?
A origem não...
O conceito de ficar enfurnado com a porrada de gordo suado, vendo putaria...
O conceito de ser
na Coreia mesmo, essa merda.
Não, mas o nasceu foi porque um maluco foi, criou a rede lan e falou, vou fazer um jeito de tirar lucro em cima disso. Aí nasceu lan house,
mano.
Mas no Brasil é porque assim, vou ganhar dinheiro porque o povo não tem condições. Então vamos lá, vamos deixar aqui uma horinha, uns 50, o povo vem, joga ou, sei tipo, lá, faz o currículo e deu.
O cara tinha internet de banda larga, tipo, era bem mais rápida que você tinha na sua casa.
Pior que isso, você até não entende até hoje, porque você tem banda larga meio assim do limite que as operadoras dão e do lado tem a lan house com a banda larga top, tá ligado?
Hoje você roubou o wi-fi da lan house.
É, seria bom, mas nessa opção Wi-Fi não existia, cara.
Eu lembro que, mano, na época, jogar em rede, né? Tinha uns jogos do momento, que era o CS.
O CS era foda.
Tinha também lá os Need for Speed também, o Underground 1 e o 2. GTA, começou no Vice City.
Tinha o Battlefield lá de... acho que 1900 e pouco. Esqueci. 1942.
Né? É, 42, é isso mesmo. É isso. O do... Que a maior parte dos cenários são aliás, no começo nas fases é na neve, né? Um negócio assim.
Isso, sim. É. Aí tinha Half-Life, o 2... Que era
primeiro
o,
veio o Half-Life, né? O CS nasceu do Half-Life. O
Portal não era dessa época, não, né?
Não,
o
Portal é depois, né? Depois de 2000.
Me esclareça uma dúvida, senhores. O Half-Life, a gente jogava individual, não jogava em LAN, né?
Não, mas o Half-Life, ele tinha um jogo single player, ele já existia um multiplayer. O CS nasceu de um mod do Half-Life. Só que o jogo ficou tão bom que chegou a Valve e falou, mano, gostei da ideia. Aí eles aprimoraram e colocaram como versão oficial.
Tinha também umas lan houses um pouco mais top que tinha Doom, né? Tinha Doom, tinha Hexen.
É, mano.
Era só de bairro, cara.
Ah, e tinha os campeonatos, os primeiros campeonatos de lan house, assim. Aí depois, quando você era bom mesmo, fazia um teste de uma lan house top, porque eu morava perto de Interlagos, no shopping Interlagos, tinha uma lan house que era sinistra, que era perto do...
Lan house no shopping?
É, tinha... Caramba. É, normalmente tinha os mais da hora e ficava no shopping. Não sei se vocês tiveram uma experiência, não. Mas ali no shopping Interlagos tinha uma lan house que era 13, mano. Só os melhores jogavam lá.
Tinha até luzinha, mano.
É, mano, era sinistro, era da hora, que era tudo escuro, tinha luz de neon. E tinha os primeiros clãs, assim. Hoje em dia é normal ter clãs, assim, pra, sei lá, LOL, War of Craft, StarCraft, enfim. Mas naquela época, pra você fazer um clã, assim, pra disputar algum campeonato...
Olha, mas eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Eu me recuso que nesse podcast você diga que LOL é jogo. Vai se ferrar.
Não tô falando assim. LOL também não considero um jogo assim pra tal. Mas eu nem jogo.
É jogo de viado, mano.
Mas é. Uh-huh. Conceito de. É sério, mas o conceito de clã, de o cara fazer uma equipe pra um jogo específico, foi nessa época.
É, o boom maior foi nessa época mesmo.
Não, foi acho que até um pouco antes, né? Porque eu me lembro que eu jogava online, mano.
Pô, vou voltar mais ainda, hein? Tibia. Tibia.
Ah, não, Tibia é...
Tibia. Eu acho que... Não, vai tomar no cu. O Tibia é o LOL dos anos 2000, vai se fuder.
Não, tem nada a ver.
O Arras jogou, mano, até uns 2, 3 anos atrás, essa porra. Tem gente que morreu
jogando Tibia. Jogando 24. Mais de 24
horas. O Arraes, na hora que o Tibia acabou, ele começou a querer ser pai. Ele jogou Tibia até o ano passado, quando acabou essa porra.
Ele tem que enfiar a paternidade do outro no meio do cast. Não tem jeito.
3, 2, 1. Tinha o Ragnarok. Alguém jogou Ragnarok?
Então, é isso que eu ia te falar. O Arthur, ele passou a década de 2000 inteira.
Calma aí, é que Ragnarok tem duas épocas. A época que era pago... E a época que era de graça, mano.
Eu joguei de graça.
Então, cara, eu joguei na época que era pago, cara.
É, mano, eu só joguei depois, no comecinho quando virou de graça.
Cara, eu acho que foi o maior dinheiro que eu joguei fora na minha vida, cara. Porque não mudava nunca. Você matava a bolinha rosa, aí você passava de nível. Aí você matava 3 bolinhas rosas, aí você matava de nível. Você tava no level 45 só matando bolinha rosa, cara.
Só matando Porig, mano.
Eu demorei muito pra entender que quando meu HP tava baixo, eu apertasse a tecla insert, ele sentava e o HP recuperava.
Morrendo, mano. Mas o tutorial ensina essa porra, mano. É que tem muita gente que
joguei só duas semanas e eu falei, nunca mais vou jogar isso porque vou perder dinheiro, cara.
Não, era triste. Era que era uns 40 conto por mês, mano.
Nossa. Caraca, 40 conto era o salário mínimo da década de 2000.
Era 40, era 15 conto, era 40 conto, eu não lembro. Se for 40 conto, é com inflação.
E o pior que os caras ainda estavam em desenvolvimento. E você já tava pagando, tá ligado?
Arthur.
Eu?
Tinha bastante gente que jogava essa merda, bicho?
Tinha uma galera, cara. Tinha, cara. Era o de mais novo que tinha de tecnologia, assim, de jogo online, cara. Não tinha os bagulho muito foda que tem hoje, tipo, sabe, essas coisas que tem hoje aí.
Essas coisas que tem no World of Warcraft, tá ligado?
World of Warcraft,
cara. Se você paga, foi os primeiros que começou você pagar itens, entendeu? Pagar mesmo com um item pra... cash.
Então aquela porra do Green Chase só ganhou dinheiro pra caralho do maluco com essa putaria por causa do Ragnarok, é isso que você tá me falando?
É, um puxou o outro, mano.
Esse bubê era o mesmo, mesma produtora.
Não, eram diferentes.
O Brasil, cara.
A Grand Chase era a COG que produzia, a Ragnarok era uma outra.
Não.
Só que aqui no Brasil quem distribuía era Level Up.
Isso, a Level Up.
Eu tô confundindo com a distribuidora.
É porque os jogos passavam muito lá na Coreia, era
um colega diferente. Meu que ele era convidar pra Level Up pra fazer teste. E ganhava dinheiro, cara.
Olha
fazer
aí,
teste, bicho. Pra jogar no Ragnarok.
Opa.
Ah, mano, essa empresa Level Up aí é mó zoada, mano. Eu já mandei 3 currículos pra lá, não me responderam. Já teve amigo nosso que mandou currículo e tem currículo qualificado lá e os caras não respondem.
David já mandou currículo pra lá, lembra? David?
Os caras pedem programador sênior pra ser suporte lá, mano.
Então, cara, mas só que...
Então.
Me corrija uma coisa. Eu não sei como é que funciona esse negócio, mas eu penso assim. A distribuidora de games é como se fosse uma adega.
Não,
tá ligado? Ela compra as cachaças da Ambev e distribui pra os cachaceiros serem felizes. Eu vejo a distribuidora de game tipo isso.
Não, não é cachaceiro, né? Vamos falar sobre isso. Cachaceiro,
vamos,
né? É isso mesmo, né? Pô, cachaceiro, né? É muito feio, cara, esse termo aí.
Deixa eu dar um exemplo mais prático.
Cachaceiro.
Não, tá certo o termo, pode usar.
É. Não, quem é que gosta de. Quem é que gosta da merda do Sonic mesmo?
Eu gosto.
Eu gosto.
O que você vai falar aí?
Tá falando o que do Sonic, mano?
Quem tá falando merda do Sonic, cara?
Não, eu tô falando porque eu tô provocando alguém, que eu sei que tem alguém no cast que odeia Sonic.
Ah, quem que odeia Sonic?
É a puta do Pedro.
Cara. O Sonic é a tentativa falha da SEGA de tentar fazer alguma coisa coisa que parecesse com
o
Mario.
Arthur, vá tomar no seu cu. Eu não vou entrar nessa treta, porque eu já passei meus anos 2000 inteiro falando dessa putaria.
Arthur, eu te amo, mas vai tomar no cu.
Cara. Pô, esse Sonic Mania também é maneiro, cara.
Então, mais nostalgia do que esse Sonic Mania agora, eu tô triste porque eu não tenho R$27 para comprar a porra do jogo.
Eu também, eu tô tentando arrumar 27 conto pra comprar a porra do jogo.
Aceito presentes, viu, ouvintes? Oh,
tá bom. Eu já tenho que juntar não dinheiro é pra comprar o Sonic Force no final do ano.
Mas é o seguinte, vamos mudar de assunto, gente. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar TechPix.
TechPix, mano.
Já falamos de games, já falamos de hacker. Já vamos falar de internet.
Ah, vamos falar TV. Da TV? Como era a TV, mano?
Comida. Comida dos
anos 2000.
Então, querido amigo hater, comece aí falando de comida, então.
Por que vocês estão então, falando que eu sou hater? Eu não sou hater.
Eu não sou hater. Eu não
consigo nem ir lá no site e fazer um comentário.
Acho que quem puxou isso foi o Pedro, mano. Foi o
Pedro. Você que puxou o assunto de comida e falei.
Ah, comidas, vamos ver, comida antiga, vamos ver.
Antiga, cara, é 2000, não é 1820 não, cara.
Mano, eu não consigo imaginar comida dos anos 2000, acho que é o mesmo que eu como de lá, eu como hoje, mano.
Posso falar um, eu lembro de um, Push Pop, que era da escola, isso era 2000, cara. Bala de chocolate com pimenta.
Nossa, essa daí eu não vi não.
Não, chocolate com pimenta vendia lá no Pinheiro, velho.
Vendia, cara.
Vendia, mano.
Frigel.
Cara, eu acho que a única coisa que eu lembro de comida dos anos 2000, que era muito bom, cara, era que a Dolly era R$1.
Sim! Isso, não, mentira! Arthur, saca só, Arthur, os 2 litros de Dolly eram 75 centavos. E a gente fazia vaquinha. A gente fazia vaquinha lá no tênis de mesa pra poder ver que a gente fazia as apostas, né? E a gente fazia vaquinha no final. Pra poder comprar a porra da garrafa de Dolly, cara.
Mas era foda, cara, porque 75 centavos naquela época era muito tempo, cara. Era muita coisa.
Isso, é verdade.
Ô, mano, dava pra comprar 10 pãezinhos com R$1, mano. Hoje em dia, 3 contas. Agora hoje é 3 reais, é...
Tinha umas padocas aqui em casa que vendia... Se você... Na compra de 10 pãezinhos, leve 100 gramas de mortadela. Era... Ah, é só aqui mesmo.
Verdade.
3,
2, 1. E tem a parada, né? Fofura, né? Salgadinho fofura. Então, eu acho que é a maior ascensão, né?
A fofura até hoje. Eu peço licença poética para falar sobre o fofura, porque é o seguinte: minha noiva tá aqui do lado escutando, ela gostava desses isoporzitos. Vai tomar no cu quem come aquela merda. Pra comer isopor, compra R$1 de isopor ali no bazar. E vale muito mais do que a porra desse isopor aí, cara, que você
vai
come.
Se ferrar.
Essa bosta não tinha gosto de nada, velho. Era muito ruim, mano.
A bunda de vocês.
Fofura.
Seus idiotas. O que vocês estão falando?
Se você comprava de milho, era a mesma bosta, velho. Só mudava o cheiro.
Ah, fica quieto. Cebolitos é a coisa mais gostosa do universo. Nossa, o baconzitos. Nossa, vocês são muito idiotas. Aff,
para. Você só comia salgadinho chique. A gente comia isoporzitos.
É claro, gente. Eu acho que vou comer qualquer coisa. Até parece.
Você comeu fofura, velho.
Mano, anos 2000, mano, pra você ter uma ideia, eu não media nem o nome de salgadinho. Aí é pelo preço. O mais caro era sempre o melhor. Eu sempre comprava de 50 centavos e R$1.
Ia numa lojinha de bairro ali que pegava por peso. Ó, tem sei lá, R$1. Pesa aí. Quando dá R$1, me dá isso aí. Véio.
Ah, cara, sacão, nossa, você né? É muito tio, velho. Anderson, você tem quantos anos, velho?
Quantos anos eu tinha?
Quantos anos você tinha nessa época?
Nessa época eu tinha, sei lá, 13.
E hoje você tem 45?
Filho da puta!
porque essa porra dessas merda aí de isoporzito por quilo, para de rir, filha da puta. Vou cortar o microfone dele.
Para de rir.
Filha da puta aí pra cara. Essa porra de isoporzito por quilo, cara. Tinha em toda esquina essa merda. Aqui na bodega aqui da rua, cara. Da rua de terra. A gente comprava 50 centavos, era quase um quilo, 900 gramas de isopor, que isso dá tipo muito isopor, tá ligado? Porque é leve aquela merda.
É por isso que eu adquiri uma gastrite por conta dessas merdas.
Ah, mas você misturava com tubaína, cara, era a melhor coisa, cara.
Tubaína,
pode essa crer. Época também.
Era tubaína de garrafa de vidro retornável,
isso.
Que custava por volta de 50 centavos os 2 litros.
Eu lembro que a garrafa era de 500, eu acho.
Eu lembro que era 500 ou 1 litro, cara, no negócio assim.
O nosso, eu lembro que, tipo, fazia a gente fazer campeonato na rua, né? Jogava bola, jogava linha.
Pera aí, cara, você jogando bola?
Ele era a bola, Arthur, ele era a bola.
Não, era magro pra caralho, mano.
Cara,
não,
o Jeff mostrou uma foto do Pedro quando ele era magro e parecia o cara lá do GTA, velho.
Aquela foto foi em 2001.
2001, não.
2003, alguma coisa assim. Eu tava, tipo, sei lá, na quarta série, tá? Eu, o Jeff, meu irmão, que tá lá embaixo hoje. Eu pensava que ele ia ser o orgulho da minha vida. Ele tá lá embaixo, pegou a chave do meu carro, ligou um som, ligou Maiara e Maraíza. Tá tocando Maiara e Maraíza fazer churrasco de aniversário. Parabéns, seu filho da puta do caralho.
Caralho, mano, que desgraça pra sua família, velho. Aí, tipo, na rua, né, a gente jogava bola e tudo mais, e no final do dia a gente juntava grana e comprava tubaína, mano. Às vezes juntava 5 conto, mano. Todo mundo comia e bebia até dizer chega, mano.
Eu não comprava tubaína com dinheiro, velho. Eu ia lá, catava 10 garrafa de antiga e trocava,
mano. É, tinha esse esquema,
eu
mano.
Eu peguei esse momento, mas eu acho que é muito nos anos 90, né? Tubaína tava perdendo espaço por aqueles... Lembra da caçulinha?
É, aquela caçulinha lá que vinha Pokémon.
Que tinha da
Antártica. Não, que vinha Pokémon era a de Guaraná.
Então, a caçulinha do Guaraná. Vinha caçulinha, Pokémon.
Que eu lembro que nessa época a moda era o Pokémon e tinha um caçulinha Pokémon. E aí você dava um brinde, né? Era um Pokémon dentro de uma Pokébola que era achatada.
Tive um monte.
Cara, eu acho que foi a época que eu mais bebi refrigerante na minha vida, velho. Eu nem ligava pra porra do refrigerante, eu queria os Pokémons, cara.
E, mano, o Pokémon, mano, porra, não é hoje em dia, né, que você pode comprar na linha Express, assim, um bonitinho, um Toy Art bonitinho, nada, cara. Aquilo lá, cara, parecia que tava marcado.
Que é?
Puta que pariu.
Que era? A gente tinha mais feio. Do mundo, e a gente tinha uma imaginação fértil e achava que era um Pokémon que tava idêntico, assim, do que passava na TV.
Eu acho que a gente aceitava, na verdade, né?
Aceitava, né? Por 1,50, nós aceitamos qualquer coisa.
Caraca. Poxa, eu tenho uma Pokébola, né? Poxa, era o que a gente pensava, né?
Não era Pokébola, era uma Pokébola, então. Dizer era Pokébola, mas era chatada, né?
Sim,
não,
mano, claro, Brasil, mas quem se importava?
O Brasil era um país tão pobre, mano, que até a Pokébola era menor pra poder economizar custo, mano. Era chatado o bagulho, mano.
Mas, cara, no começo dos anos 2000, tudo de Pokémon era bom, cara. Podia até vender uma piroca de Pokémon que você ia comprar.
Nossa, eu era muito fanático de Pokémon.
Você ia comprar, cara.
Eu ainda tenho, na verdade, um forro de cama do Pokémon.
Eu colecionava aquela revista Pokémon Clube, cara.
Nossa. Eu tinha essa revista, cara. Eu acho que eu tenho algumas edições até hoje.
Nossa, eu colecionava todas, assim.
O Tazo era dessa época também?
Antes da gente falar desses Tazos, esses brindes que vinha no salgadinho... Que eu acho que é mais na década de 90, mas é o seguinte, essas revistas Pokémon, qual que era o esquema? Use 35 hacks para passar no seu Game Boy Color? Qual é que é o bagulho?
Isso, é basicamente isso, falava sobre...
Não, eram essas as revistas de games.
Game Boy Color falava o que estava acontecendo no Japão, lá do a febre do Pokémon, porque eles mostravam aqueles game centers, ou até, tinha até shopping do Pokémon, né, Arthur?
Sim.
Tinha umas paradas assim, cara, que era...
Quando eu vi no Japão lá um Fusca do Pikachu, cara, eu fiquei...
Isso, cara, era tudo voltado ao Pokémon, cara. Tinha as cards, cada edição você ganhava um card de um Pokémon específico.
Aí tinha também história em quadrinhos, que era a mesma coisa do desenho, cara, só que você via...
Sim. Tinha uma das primeiras versões do mangá do Red. Eu acho que eles postaram mais postaram no Pokémon Clube também.
Postaram,
e era
cara?
Só
Hã? Postaram? Você tá falando
publicaram. Da época
publicaram.
Não, mas aí já foi um pouco antes, porque a moda do Pokémon, ela chegou aqui em 97.
Sim.
Tipo, mal lançou lá fora, eles já chegaram aqui e já jogou com força total.
Cara, 99. 97 ainda não tinha.
Tinha,
não
tinha, mano, eu lembro.
99, sim.
Tinha, mano, 97, quase 98 já tinha.
Eu sei que eu tinha uma primeira edição do Pokémon Clube lá pra 99, no final 99 pra 2000. Sim. Junto com o Nintendo World. A Nintendo World também já tava começando a se destacar.
Mas sabe o que era foda nessa primeira edição, cara? Eu também comprei ela. O foda é que vinha com pôster com 150 pokémons, cara.
É, isso. Essa era da Nintendo... É Nintendo Power ou Nintendo World? Eu não lembro qual.
Nintendo World.
A que vinha com 151 pokémons, eu lembro. Eu tinha uma que era da Pokémon Club, que eu lembro que as matérias eram sobre o Pokémon Snap... Aquele lá do Smash Bros, que tipo, ia participar dois pokémons, que era o Jigglypuff e Pikachu. O segundo episódio do Pokémon em quadrinho.
E o jogo do Pokémon Snap.
Edição número 2, cara. Eu tinha também.
Ô, você lembra também que era tipo, quando lançou o filme do Pokémon, que você ganhava até uma cartinha? Daqueles lá do jogo do Pokémon oficial.
É verdade.
Eu tinha o Articuno, cara.
Eu tinha, acho que era um Electabuzz, não lembro, mano.
É, esse é sobre o Pokémon, vamos lá.
Esse é, mas é foda, que essa foi uma febre que dos anos 2000, e depois veio foi que cresceu os jogos de cartas, né? Teve o do Pokémon, teve do Yu-Gi-Oh! E também teve o jogo dos Magics, né?
Não, o Magic já é... Magic é de 90 já, mano. É que a gente conheceu mais a gente conheceu mais ele aqui nos anos 2000.
Sempre atrasado, né? Brasil sempre atrás.
Aqui sempre. Foi do ano 2000, cara.
Cara, é pensada, ela evoluiu de Pokémon pra jogo de carta. E depois a gente não pode esquecer também dos Zemos, cara.
Nosso Zemo, mano.
Para tudo. Pergunta do século. Arthur.
Eu.
Você era emo?
Eu era, cara. Eu era emo mesmo. Inclusive, eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Eu acho que a moda emo, cara, era a moda mais da hora, cara. Porque, velho, eu tinha... Velho, as mini emo eram muito da hora, velho.
Não, cara.
Viado.
Não era viado, tão assim, não.
Viado.
Eu gostava.
Apesar que o Arthur... Você pegar uma foto do Arthur quando era molecote... Eu acho que, né, o parâmetro dele até se batia com as meninas emo, mas não era não, cara. Uma...
Tá falando que ele parecia uma mina, é isso? Ou...
Não, mano, pra você ter uma ideia, o Tutu, na época, quando a gente tava estudando junto, ele tinha um cabelo que chegava até o ombro.
Isso.
A gente ia jogar tênis de mesa, ele prendia com xuxinha. Parecia tipo o corte samurai, mano. Cabelo do samurai.
Eu usava elatizador, cara. Não, antes um pouco dessa moda, no chegar do emo, um pouco antes era aquela moda das roupas jeans com na carteira usando umas correntes. Vocês pegaram esse no início?
Não, nessa época a mamãe penteava meu cabelinho. Meu cabelinho era partido no meio, um lado pro outro, e eu usava a calça na altura do umbigo com passados panos, tá ligado?
Você era nerd emo, então.
Usava polinho?
Eu usava polinho. Tem umas fotos minhas pequenininhas de polinho.
Não, o Bruno, ele tinha cabelo suficiente que cobria a orelha inteira, mano.
Então, eu peguei esse momento aí que eu sinto de rebite e as correntes.
Nossa, eu lembro disso.
Calça jeans.
Pra mim isso sempre foi gótico, não emo. Mas, enfim...
Não, gótico era coturno. Isso aí era bem mais tranquilo. Depois começou a avacalhar, né? Virou mais uma mistura de gótico. E o legal que era o emo era assim, era preto-rosa com os...
Confirmo. Eu lembro que vendiam as calças jeans já com as correntes e era sempre assim, preto com rosa. Eu ficava pé da vida, porque eu não gostava de rosa, mas só tinha rosa.
Aí que começou a bacalhar, cara.
Você lembra que tinha um tênis de emo que era tipo meio quadriculado?
Isso, os quadriculados.
Como que é? Não era mocassim, era um que tipo...
Era um All-Star.
Não era All-Star, ele não tinha cadarço. Era um zoado pra caramba, eu não sei qual é o nome daquela porra, mano.
É, era um Vans, cara.
Ah, não, Plasma. Tinha os Emos usavam o tênis Plasma, cara.
Mano, zoado da porra aqui, mano.
Porque ninguém usava Plasma, a não ser skatista.
Nossa, mano, eu lembro... Você lembra no Pinheiro que tinha um maluquinho que era emo mesmo? 100% emo, que era, acho que era até viado. Que até as minas ficavam andando com ele, porque ele é emo, não sei o que e tudo mais. Mano, o moleque era, acho que era celebridade, mano. Todo mundo falava desse moleque, mano.
Mas é até uma coisa que eu não entendo na cultura emo, tá ligado? As meninas andavam próximo... É aí que deu errado a sociedade, né?
Não, até...
Porque até a década de 2000, como é que era? O cara era másculo e as menininhas corriam atrás dele. Eu, calma, olha o que você vai falar.
É que a minha mulher pegou o microfone aqui. Só esperando você terminar.
Olha que eu sou um pouco mais velho de vocês, eu não vi esse parâmetro, não.
Então, aí do nada, aconteceu o quê?
Eu posto nos anos 2000, cara, na internet, uma reportagem do... Da galera emo falando como é que era, tudo.
Sim. Do CPM 22.
Passado, tipo, parece que toda referência de emo passando vergonha, cara, fugiu da internet. Saiu da internet. Você não acha com tanta facilidade mais. Só que você acha essa entrevista. Aí tem uma menina que falando assim: ah, eu gosto de meninos que parecem meninas. Eu pensei, porra!
Porra! Então, hoje elas são lésbicas feministas.
Não era isso, né? Emo não era isso. Emo é um som, cara.
Era o emo-core, né? Vem do... É a mistura, né? Emo-core, né?
Emotional Hardcore.
É, emotional Hardcore, é.
O cara tá falando... O Jeff tá
não,
falando
calma aqui, aí.
Tá sozinho, mano.
Não, é porque é emoção, mas assim, eu sei que tinha um emo e tinha um emo-core.
Também?
O emo que era zoado, o emo-core até que era perdoável o áudio, mano.
O que você tá falando, cara? Cala a boca.
Não, sério, mano.
É a mesma merda.
Como assim, mano?
Core não é a mesma bosta?
Não, é, mas não, eu tô falando assim de visual, entendeu? Porque emo-core você pode ser com uma camiseta simples mesmo, não precisava ser esparafatoso, usando chapinha do canto, pra igual as bandas lá no momento, que era o Macaron Romance, o Charlotte. Não era isso.
Sem essa. Emo é emo, pronto, acabou, tudo zoado, tudo assunto, cortando os pulsos.
Não, isso que acontece, cara, só pra finalizar esse assunto, cara, você vê que hoje as coisas não mudaram nada.
É o pior que é, verdade.
Hoje, cara, na música, a única coisa que mudou é que a gente mudou do emo pro sertanejo, cara, que é basicamente a mesma letra com estilo musical diferente.
É, o sertanejo já é antigo, mas o sertanejo que eles ditam universitário, né?
Universitário, é. Voltou pra moda. E se você for pegar bem, cara, naquela época o ídolo da molecada eram as bandas emos. Hoje que a gente tem os youtubers, cara.
Isso.
Os youtubers pra criançada, a gente tinha, por exemplo, antes o NX Zero, hoje a gente tem a Kéfera, sabe? Tipo, sei lá, cara, for pegar no caso do Bruno, antigamente tinha, não sei, o Good Charlotte, hoje tem o Bolsonaro, tá ligado?
Filho da puta!
Que comparação, hein?
Posso... Arthur, vai tomar no seu cu, seu viado de
meu
merda!
Meu rei, você era fã do Good Charlotte?
Eu não...
Eu gostava.
Deixa eu contar a história pra vocês aí, segura um pouquinho.
Você falou não pra mim?
É,
não,
você... é outra coisa.
Calma, peraí, deixa eu me explicar. Primeiro, Arthur,
eu.
Vai tomar no seu cu. Segundamente, o que acontece... O Good Charlotte, não é que eu gostava, mas é que tinha uma música dela que eu nem lembro dele, delas, deles, qualquer coisa do gênero, que eu tocava no baixo pra poder pegar velocidade, entendeu?
Ah, safado.
Que pena. 3, 2,
1. Ah, não, antes que a brincadeira que o Arthur falou aí sobre youtubers... Tem que não esquecer que no ano 2000 abriu a porta dos vloggers.
Sim.
Teve o Fotolog também.
Vloguinho, blog.
É, infelizmente eu não peguei esse época, mas os jovens daquela época usavam muito o Fotolog pra tirar foto, usava uma câmera da Sony pra fazer filmagens, mini filmagem, né? A página não suportava muito, né? Você postar vídeo. E eu acho que foi a base de tudo pra depois ir se tornar os youtubers, né, cara?
É, porque a maioria desses primeiros youtubers, cara, exceto o cara lá, o Neto lá, o chato pra caralho.
PC?
A maioria deles, o que eles fizeram? Eles eram vloggers, aí quando a galera encheu o saco de ler na internet, que viu que dava pra ver vídeo, eles mudaram o conteúdo que eles faziam em texto para vídeo. Alguns animais mais bestas e que não pensaram no futuro... Mudaram para áudio e fizeram os porra dos podcasts.
Que bosta. Ui. É verdade, né?
Eu lembro que no começo dos anos 2000, até 2005, o YouTube era praticamente uma ferramenta impossível de trabalhar ou mexer.
Antes do Google comprar.
Antes sabe do Google comprar.
Eu vou contar a história.
Até depois que o Google comprou, eu me lembro que ele era em flash. A minha máquina, eu tinha uma máquina zoada, ele não conseguia abrir o YouTube. Eu tinha que baixar o vídeo e dar play no computador e rodava normal. Só que antes, né, tipo, antes de nascerem os youtubers, YouTube até que era uma terra legal de se conviver.
Então, mas cara, tinha, vídeo, tinha tudo no YouTube. Tinha vídeo de nego se matando, tinha vídeo de... Tinha pornô, tinha...
É, mano, era praticamente uma deep web, mano.
É que eu vou falar
uma
coisa pra vocês. Por mais que eu tivesse computador na sala, eu só fui ter banda larga depois de 2010, tá ligado? Então, o que aconteceu? Nessa primeira década, o que acontecia? Eu escutava muito rádio. E eu descobri que o YouTube existia porque um dia eu estava escutando o Jornal da Manhã pela Rede Jovem Pan. Nossa. Quando eu escutei a voz... escutando a seguinte notícia. A maior compra da internet acaba de ser realizada. Google compra o YouTube por mais de 250 milhões de dólares. Eu fiquei, caralho, existe uma coisa, o que é YouTube? Aí eu fui pesquisar, aí eu descobri o que é o YouTube.
É, mano.
Ok, obrigado. Okay, é legal, obrigado, né, seu.
A morte do Blogspot, que até hoje ainda utiliza. Nossa. Que morreu, virou Fotolog, que o Fotolog morreu, que era só postagem de vídeo curtos e fotos, né? Morreu e virou outros segmentos, tipo o Instagram, o que nós utilizamos, então, o YouTube.
É isso que eu ia falar, o Fotolog seria o primeiro Instagram, né?
É, seria um primordial do Instagram. Tem um que eu acho que ninguém aqui, talvez tenha usado, não sei, eu usava bastante. É, falaram do MySpace, eu lembrei dele, que é o Vimeo.
Ô, oh, mano,
o Vimeo. Vimeo ainda existe, já ouvi falar. Cara.
Ainda existe, sim, mas
é mais profissional, né?
Sim. Tinha bastante coisa lá de filme que eu não encontrava em lugar nenhum. É, tinha o link do Orkut lá do Vimeo. Sempre lá que eu achava.
Eles são bons mesmo.
Teve um filme que eu peguei ontem que eu só encontrei lá. Um filme espanhol que eu só achei lá. De um diretor que eu tô maratonando aqui, só lá. Não teve jeito.
Mas você também não tem mais nada pra fazer, né?
Ah, velho...
É porque o YouTube conseguiu achar um mercado assim de lucrativo, né? E as pessoas aderem a esse mercado, então não tem como outros. Não,
o YouTube ficou lucrativo, mano, de 5 anos pra cá. Que ficou realmente um bagulho lucrativo. Antigamente o lucro era só de grandes empresas que faziam propaganda. Coca-Cola, esses nomes grandes. Hoje que começou a ficar lucrativo pra qualquer um que tiver uma ideia louca aí, tipo, enfiar, sei lá, um foguetel no cu e ganhar 2 milhões de visualizações, o cara consegue dinheiro.
Eu quero falar primeiro de televisão.
Vamos falar de televisão, mano.
Televisão nos 2000 era da hora. Ratinho, velho. Ratinho era o que era. DNA e é isso aí, velho.
DNA.
Início de 2000 foi isso mesmo, cara. Era Ratinho e colocava aquela música do Jornal Nacional.
Eu vou mais longe. Alborguete. Ah, merda! Pra quem era fã do...
Nossa!
O Alborguete, cara. O Alborguete era mais anos 90. Muitos
não,
vídeos
ele... Mas na época do Ratinho ele ficava meio que pau a pau. É porque assim, veio aparecer aqui em São Paulo bem depois. Ele já era conhecido há muito tempo no Paraná. Isso. Até que ele fazia aquele meu estado do Paraná! Ele ficava puto, né? Eu gostava dele mais do que
cara, do. Cara, eu não assisti esse, cara. O que não? Chegou no ano dos anos 2000 também, cara, foi a ascensão dos reality shows na TV brasileira.
Então, né, por que eles fizeram? Eles finalizaram lá o Sai de Baixo e no mesmo horário colocaram o BBB, que era um formato...
Não, não foi o BBB.
Foi antes.
O No Limite, primeiro.
Era o No Limite, primeiro.
Não foi a Casa dos Artistas?
Então, a Casa dos Artistas foi antes do BBB, isso eu sei. 2 meses antes.
E antes do BBB foi o No Limite, que não era famosos. Era... O No Limite era tipo
um monte de cara que não sobreviveu numa ilha deserta.
Uma ilha deserta, isso. Comendo
uns troços meio...
É uma ilha deserta e, tipo, eles falavam que era uma ilha deserta, eu achava muito louco. Mas é que tá, não é uma ilha deserta, cara. Porque é uma ilha deserta, mas tava o pessoal da Globo lá.
É, não tem uma equipe de produção.
Não faz sentido, né, cara?
Não, mas é a magia da TV. Naquela época, a gente não imaginava. A gente via os caras, só que a gente não se tocava, a gente tinha uma equipe filmando. Depois que a gente foi se tocar disso, mano.
Sim, e o que acontece, cara? Eu fui dar uma pesquisada, cara, como eram as provas, porque eu achava as provas muito louco, cara. E tinha tipo, eu vi um negócio, o primeiro vídeo que apareceu no YouTube, prova do Pinto, cara.
Sim.
Prova do Pinto. Se comia duas pessoas comendo ovo cru.
Ah, é o ovo fecundado, né?
Sei lá, cara. E era muito ridículo, cara. E na época eu achava muito da hora, não sei porquê.
Então, eu não assisti.
Eu lembro de uma prova que era comer olho de cabra, mano. Era um bagulho duro pra caramba, mano. Tinha gente que até passava mal, mano, só de ver, mano.
Passava mal só de ver, mas não dispensava um vídeo do Jackass, né?
Ah, Jackass. Isso, cara, Jackass. Calma aí. Você falou televisão.
Eu tenho uma coisa pra falar, mano. Jackass, ó. Esses youtubers aí que ficam fazendo, tipo... sei lá, imitando foca com Nutella. Esses caras aí, tudo é tudo lixo, mano.
É tudo criança perto do Steve O, cara.
É tudo criança.
O
Steve
O é o cara. O pessoal do Jackass era foda, por quê? Porque eles tinham uma verba inacreditável e não tinham a censura da TV aberta.
Não, na moral, como que os caras do Jackass ganhavam dinheiro? Que eu não consigo imaginar, mano.
Mas eles
não vendiam propaganda nem porra nenhuma.
Tá lá, né? Os caras faziam o Bamagero, os caras lá, é tudo amigo deles, né, mano? Os caras faziam videozinho, pegavam a câmerazinha na mão e saíam fazer zoeira na rua.
Até o Bamagero era skatista profissional, então tinha muita ligação com a comunidade de skatista, do Tony Hawk também.
Ah, por isso que tem uns programas que eles chamaram Tony Hawk, né, mano? Eu lembro que teve dois, que teve um que eles fizeram uma pista que era tipo fazendo um looping, que até o Tony Hawk conseguiu passar.
Era lá no. Isso é no Viva La Bam, isso daí é um outro programa.
Isso.
Mas sempre tava a mesma galera.
Eles tinham uma ligação também com...
Sim, eles faziam bastante sketchzinha junto com eles. Inclusive com o Tony Hawk. Quando eu vi, na época eu jogava Tony Hawk direto no Play 1, eu ficava louco. Eu falei, como assim os caras conhecem Tony Hawk e tal? Eu acompanhava direto.
Nessa época no Play 1, o Tony Hawk tava estourado, né? Eu não sei por quê. Tony Hawk era tão Deus, bom, mano. Assim, lá no skate, tá ligado? Eu não acompanhava ele no skate.
Na modalidade dele de Half Pipe era top mesmo. Ele, o Bob Burnquist, era na época também, outro atleta, e era brasileiro também, e abriu muitas portas pra esse segmento skatista. Eu andava de skate e, putz, cara...
Bob Burnquist, ele era Half Pipe ou Street, a modalidade dele, lembro.
Half Pipe também. O Mineirinho também, Half Pipe.
É que tinha um brasileiro que era Street, mano.
Que era o Bob Burnquist.
Não, Street eu acho que não teve nenhum brasileiro assim, renomável. Só hoje em dia, né?
Bom, enfim, na década de 2000, o que mais a gente pode falar? O Anderson aí no começo falou sobre o Ratinho. Eu posso dizer uma coisa pra vocês que eu acho que é memória da maioria da galera? Você acredita que na maior parte dos anos 2000, o Ratinho ficou fora do ar em São Paulo?
Ué, não.
Não, em 2000, cara.
Sim, na década de 2000.
Bastante aqui.
Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando foi em 2001, o programa dele tava muito estourado. Tava estourado pra caralho, tá ligado? Todo mundo ficava maluco, vendia pra porra. O programa tava lá em cima. Aí o Ratinho se encheu um pouco, se inflou de ego... E não obedecia mais o diretor do programa. O que aconteceu um dia, o diretor Cagueta foi lá e falou pro Silvio Santos, né? Um dia, acho que foi na metade, no final de 2001, o Ratinho tava apresentando tal coisa lá, aí o diretor tava falando, olha pra tal câmera, faz tal coisa, e o Ratinho manda ele se ferrar. Aí o Silvio Santos tava do lado ali, chegou... Abriu o microfone do estúdio e falou, Ratinho?
É verdade. É verdade.
Ratinho, faz tal coisa.
Eu falei, Ratinho, vem pra cá.
Ratinho. Segue.
Não fode.
Me fode, Ratinho. Eu quero te contratar, Ratinho, mas você não pode falar palavrão, porque nós estamos no SBT. SBT, é uma rede de família, é verdade? Aí segue, vai.
Então, aí segue. O Ratinho, tipo, escutou assim o microfone e falou, deixa quieto, né? Tipo, o Silvio Santos tá me zoando. Aí ele pegou e cagou pro Silvio Santos. Silvio Santos tirou ele do ar de 2001 até 2008.
Não, mas peraí. Nessa época ele trabalhava acho que no GNT? Ou na Gazeta? Eu não lembro.
Ele fazia outro programa e outras emissoras. Porque ele também é dono da retransmissora do SBT lá no Rio Grande do Sul. Que é a Rede Massa, que tem TV, tem rádio, meu curso, caralho. Então ele fez o programa dele lá, que provavelmente retransmitia aqui em outra emissora. Mas a maior parte do programa, da década de 2000, o Ratinho não esteve no ar em São Paulo.
Caralho, mano, não sabia disso.
Caraca,
pior que a gente tem muita memória dele.
É justamente por causa que era tão forte o negócio lá do ET e do Rodolfo. É que na verdade era na década de 90, eu tô errado. E tipo aquela história do... dos ETs, a história chupa-cabra, o caralho.
É, o ET e o Rodolfo é da década de 90, cara.
Esse aí é do Gogô.
Isso.
É, isso eu já vi no app. Eu acho que foi primeiro no Ratinho, né? Depois que eles foram pro Gogô.
Não, era
não? Do Gogô. Não, então, o ET e Rodolfo, eles faziam parte do programa do Ratinho, quando o programa do Ratinho era apresentado na Record.
Isso.
Verdade. Quando o Ratinho foi pro SBT, eles continuaram na Record durante um tempo, depois eles foram pro programa do Gugu.
Os programas que eu lembro, assim, da minha infância, assim, era Band Kids.
Os Otaku Pira.
Principalmente naquela Kira lá, mano, que fica
batendo... A Kira era gata, hein? Putz.
Olha aí, os primeiros que batiam a punhetinha lá pra menina. Nossa, 3 horas da tarde era momento sagrado.
Foi substituído pela Kelly Ki depois, né?
Kelly Ki,
caralho, foi, Kelly Ki, mano.
Cara, a Kira foi minha primeira paixão da infância, cara.
Cara, vocês são tudo...
Era fumante, único... cara.
Se fosse você já tinha 20 anos na época, velho. A gente não, calma,
você não sabe o que eu vou falar. E caqueto, eu ia falar do programa da TV que eu mais assistia, que era o Castelo Rá-Tim-Bum, que eu acho que
é. Ah, esse é foda, mano. Nossa,
que é uma década de 90, cara.
Tem certeza? Porque eu acho que...
Não, ó, Castelo Rá-Tim-Bum, só pra... 90. Correção. Castelo Rá-Tim-Bum é no início da década de 90 e reprisou pra caralho. Caraca. Na década de 2000.
Até hoje.
Não, hoje reprisa menos, vai por mim. Não reprisou tanto quanto reprisou naquela época.
Tá dando mais audiência o festival.
O Castelo Rá-Tim-Bum foi pra cultura. Agora eu lembrei uma parada, hein? De um canal, um programa que o Silvio Santos rebentou, velho. Que antes do Casa dos Artistas. Que foi Show do Milhão. Isso é 2000, cara.
Puta que pariu, pode crer.
Show do Milhão, nossa, cara, era todo domingo à noite os caras assistiam, esqueciam o Fantástico pra assistir Show do Milhão.
Gravava
pra
tentar essa merda, velho.
Caramba, e aí, o pior que era gravado essa bosta mesmo. Era gravado e a gente assistia, velho. Ficava com tensão, assim, caraca, o cara perdeu 500 mil reais ou perdeu 200. Nossa,
a pergunta era fácil e tal, né?
É, mano, né?
Não, uma coisa que eu entendo bem é... Eu, quando era menor, olhava os universitários, eles nunca sabiam responder porra nenhuma.
Nunca, cara.
Hoje eu sou universitário e eu entendo muito bem eles.
Daí o mais engraçado é que depois ele vendeu computadores do Show do Milhão com DVD do jogo, tá ligado?
É que assim, peraí, deixa eu falar um negócio.
Você teve computador do Milhão?
Não tive.
Quem foi que teve, mano? Teve alguém que teve, mano.
Que foi, Anderson? Repete?
Eu tenho o jogo do Show do Milhão.
É, eu também tinha. É porque é o seguinte, eu ganhei o jogo antes de ter computador, tá ligado? Numa dessas promoções da Nestlé, os caras davam game do Show do Milhão pra quem não tinha computador. Olha que legal.
Eita.
Olha o que acontecia era o seguinte. Pra você entender, esse formato do Show do Milhão era o formato que o Silvio Santos comprou lá da Índia, ou dos Estados Unidos, eu não lembro direito. É. Daquele filme que passava lá, What's Gonna Be a Millionaire, lá do...
Aquele filme indiano.
Isso.
Quem é seu milionário.
É, essa porra aí. Ele comprou de lá... Ele pegou com a ideia de fazer realmente uma coisa que fosse testar os conhecimentos do pessoal. Só que quando chegou no Brasil, ele viu que não ia conseguir fazer isso. Ele tocou o foda-se. Por quê? Porque é o Silvio Santos. Então, sim, o que, que ele fez? Ele começou a escrotizar na propaganda pra vender aquela porra como se fosse um game show de família.
Perfeitamente, porque eu lembro que teve um cara que era todo um final do ano, era especial, e tinha uma marca foda que patrocinava.
Sim, sim.
E foi uma época que foi da Nestlé. Eu lembro da Nestlé, não sei se eu poderia falar a marca.
Pode, tem problema não.
Enfim, da época da Nestlé, cara, foi lotes e lotes de envelope pra tentar se classificar pra ganhar os prêmios lá, porque eu acho que você, só por participar você já ganhava uma bolada, tá ligado?
Caralho.
Por causa que era especial.
Qual um programa que eu detestava, só um adendo. Kenan e Kel. Kenan e Kel, vai merda, eu odeio Kenan.
Mano, Kenan e Kel, ele é engraçadinho, mano.
Pô, eu gostava do...
Não, velho.
Era muito louco, cara.
Mano, eu lembro de um programa que passava na TV aberta, acho que era Drake e Josh, mano.
Drake e Josh também, cara, eu gostava. Drake e Josh
é o final de 2000, era bom, cara.
Visões da Raven também é dessa época, não?
Era.
É, vi também, mano.
É.
Liga da Justiça, o Super Choque, mano. Eu lembro que era assistir tudo isso depois que eu voltava da escola, mano.
Putz, os caras vão fazer... Adivinha quem que vai ser o Super Choque?
O filho do Smith, cara.
É.
Quem sabe, hein?
Porque, falar sério, nessa época, quem estudava Super de manhã e quem estudava de tarde?
Eu sempre estudei de manhã.
Eu sempre estudei à tarde.
Arthur?
Eu estudei de manhã e de tarde.
Aí eu assistia Super Choque de manhã.
É, exatamente, cara. Na hora do almoço, ou antes de ir pra escola, ou quando você chegava.
É.
Nossa, verdade. Eu voltava da escola, mano, bati o sinal 11h50, mano. Eu tava em casa, tipo, meio de 5, meio de 10.
É, exatamente.
Vinha correndo, mano, só pra assistir, mano.
Fala, Ressacudos. O que aconteceu foi o seguinte. Eles estavam falando sobre Hermes e Renato. Só que como eles estavam falando só lá no Skype, a internet caiu. Eu não sei como é que eles estão falando. Eles começam a partir do documentário do Bolovo aí. E como ninguém escuta a porra do host, ficou assim mesmo, tá bom?
O Bolovo, eu gosto do documentário Bolovo, cara. Sensacional,
do
Pedro.
Pedro, você não sabe, cara.
Documentário do Bolovo também teve do Massacration, mano.
Sim, do Massacration.
Que era lá, tipo, o nome, eu achava que era te massacrando, mas na verdade é Criação do Massa. E os caras explicando o porquê do nome.
Foda, outro cara. Que... É que o Massacration, ele começou com uma piada e virou uma banda, cara.
Pô, eles ganharam um Gremlin.
Mas deixa Gremlin? Você tá maluco, velho?
Não. Que... Eles ganharam um prêmio Gremlin. O Massacration ganhou, mano.
Mano, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É tão verdade isso que o Arthur disse, que a banda começou com uma piada e virou uma banda séria, que esses dias eu tava escutando a Kiss FM e tava tocando Massacration, cara. Tava tocando Metal Is The Law. Metal
Is The Law. Caralho, mano.
Metal Is The
Law. Metal Is The Law. The Law Belong
e tem o Joselito, o termo Joselito, cara, na sala de aula, cara. Você é mó Joselito, cara.
Nossa.
Joselito, cara, o Bossa também.
O Joselito da nossa turma era o Jeff, cara.
Eu era muito sem noção
da turma, tá ligado? Quando ia brincar, nos bagulho. O que mais a gente pode falar de programas de televisão, senhores?
Nossa, ia falar Fantasia, mas não é da época.
Não, o Fantasia nessa época, cara, ele passava Fantasia. De noite.
Não, Fantasia era anos 90,
só que
cara.
Era reprise.
Era reprise, mano.
No ano 2000, cara.
Estreou em 2000?
Mano, foi no ano 2000, mano, que Chaves passou em horário nobre. E ele tava ganhando mais pontos de Ibope do que a novela das oito.
Porra.
Tá, mas também o Silvio Santos botava o negócio, sei lá, 6 horas da tarde. De repente, não, vamos botar pra 7. Não,
não passava, acho que
a novela bem antes da novela, né?
Chaves passava 4 vezes no dia, que era tipo 5 horas da manhã, 1 da tarde, 6 da tarde, e era 8h30, 9 da noite, mano.
Aliás, voltando ao assunto do Show do Milhão, senhor Bruno, queremos segundo cast de Show do Milhão.
Olha, Anderson, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Você foi o único infeliz que gostou desse cast.
Eu gostei pra caramba também, cara.
O quê? Você também gostou?
Gostou, velho. Ficou da hora, velho.
Mano, aquele cast, mano, tudo deu
errado. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês dois, então.
Oh, cara, então veio uma ideia aqui, cara. Se a gente fizer, já que é moda de podcast fazer um RPG, se a gente fizesse o nosso RPG do Show do Milhão, cara.
RPG do Show do Milhão. Porra. Que pergunta você vai escolher? Vai escolher a terceira? Joga o dado.
Nossa. Aí, cara, talvez a gente faça.
Eu vou pensar num jeito de como fazer, mano.
Não, eu tô besta aqui, eu não sei o que eu digo. Leva dessa ideia merda do Dortis.
Faz, pai. Só faz aí, só... Saca cast aí com o melhor do...
Você vai me dizer que ficou... Anderson, pra vocês verem.
Foi da hora, velho.
Você vai me dizer que ficou bom o Arthur imitando o Silvio Santos estilo Marcos Mion. Você vai me dizer que ficou bom esse jogo do Show do Milhão com o Pedro imitando o Silvio Santos parecendo a avó dele falando.
Mas aí, fica bom, cara.
Ficou bom, velho.
É assim que fica bom.
É o tosco que fica da hora, velho.
Eu lembrei de um programa, cara, que eu não assistia, mas a minha tia assistia, que ela é um pouco na época da juventude dela.
Mas você não assistia, mas as suas tias assistiam?
É, eu assistia também, por causa que tinha a tiazinha e a feiticeira, mano.
Programa do H! Eu tive um professor na faculdade. que ele foi produtor do programa do H.
Nossa, sério?
É, ele tem umas fotos lá com meio constrangedora com
a do H ali. E depois foi qual outro? Só mudou o nome, mas continuou o mesmo elenco.
Eu sei que assim, o H era do Luciano Huck.
Ok.
E agora você entende, porque o cara era feio, mano. Era mais feio do que agora. E o único jeito que se passava é chamar as mulheres gostosas, cara.
Passava, sei lá, de tarde isso aí, não era?
Não era, não, era programa de sábado, era mesma pegada no Caldeirão assim, do Hulk. É.
Que horas que passava? Não lembro, mano. Se era de tarde ou era de noite.
Acho que umas 7 horas, 7 pra 8 horas, assim.
É que eu só me lembro desse programa, teve 3 eras, que era a era do, da tiazinha, aí depois isso, a da feiticeira, a feiticeira, aí depois que apareceu aqueles gêmeos lá, mano, que algum ele era ficar pirando. Aí eu só lembro dessas 3 eras, mano.
Aí depois acabou o H, aí ele foi pra Globo, aí veio o Otaviano Costa, do O Positivo.
Isso, O Positivo, o nome do depois.
Olha, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, só pra quebrar aqui, isso, o Positivo já foi nos anos 2000. O programa do H, cara, foi até 2000, entendeu?
Que já era tiazinha, cara. Mano. Depois olha, começou a era feiticeira.
O programa do H foi até 99. De 99 a 2000 foi O Positivo, e depois eles renovaram toda a produção e colocaram um nome super criativo. Sabe qual foi? Super Positivo.
Nossa. Aí a partir daí, eu sei lá,
aí,
mano.
Aí eles chamaram o Max Mion na época. Eu lembro que o Max Mion fazia muito sucesso na MTV nos piores clips do mundo.
Puta, MTV, cara. Você é, falou MTV. Você lembra agora da MTV, cara? Eu acho que os anos 2000 ele pode ser considerado a época de ouro da MTV.
Sim.
Celebre de Deathmatch.
Sim.
Pô, era enlatado americano já, né?
Pra caralho, que era. É, puta, qual que era o nome, cara? Que ele aloprava o pessoal direto.
Qual? É... Piores clipes?
Piores clipes.
Do João Gordo, cara.
Não, era Gordo Freak Show.
O Gordo Freak Show, cara, sensacional.
Esse nossa, é o melhor filme da TV brasileira, cara.
Esse foi um.
A gente
muito
trabalhou com um cara que participou do Gordo Freak Show, o Everson. Ele participou lá, ele foi divulgar a banda dele, ele ficou, sei lá, 5 segundos tomando tapa do trovão lá, arrancou a cueca dele e tal.
Vocês lembram? Calma, o Everson lá de Security, mano?
É.
Caralho, mano, não sabia.
Cara, eu acho que o quadro mais da hora, cara, era aquele Xavé que atrovou, né, cara? Pra dar errado, cara.
Era uma negona, né?
Se participar, eu sabia que eles não iam conseguir, velho.
Não, mas deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Tinha esse quadro do Trovão dentro do programa Gordo Freak Show, que depois virou também Fundão... Acho que era Fundão MTV.
Fundão MTV, você não lembra.
Que era de escola.
Que era de escola. Era um game show de escola. Isso. Com o João Gordo. Era tão escroto quanto.
Era sensacional.
E eu vou contar uma coisa pra você. Acho que a maior decepção nessa época, assim, porque era a época que que o João Gordo pegava pra zoar os caras de emo, de viadinho, e tomava cuecão, certo?
Aham.
Certo. O Trovão era o símbolo, teoricamente, de quem assistia MTV, dos caras que lutavam contra o emo.
É, contra
a... Sabe o que o Trovão fez? Participou de um clipe do NX Zero. Puta, isso foi uma tristeza.
Caramba,
aí
traiu o movimento.
Aí que fudeu tudo na época, foi pro caralho. Mas
falando sério, cara, você acha que o Trovão ele tava cagando pra alguma coisa, cara?
Nossa, se fudendo, velho.
É dinheiro, velho.
É, o cara se vendia por grana, cara, mano.
Ele é figurinha sinistra, cara. Esse de 2000, falando, eu gostava muito dos piores scripts do mundo, do Max Mion, que era coisa muito caseira, mano. Porque era qualquer um poderia apresentar aquela bosta lá, reclamando dos scripts antigos, no fundo verde de chroma key, errado.
Chroma key zoada ainda por cima, velho. Zoado, que ficava, tipo, mano, umas imagens mó aleatórias de céu, mano. Então, umas vezes que ela aparecia, tipo, vestindo chroma key.
Nossa,
mano, era
isso
zoado,
era,
mano.
Isso é YouTube raiz, cara, se você parar pra pensar, mano. Isso
foi
aí
nessa época que surgiu... Claro que a gravação é antes, mas foi nessa época que surgiu o Batman, Feira da Fruta, velho das putas, como é que me descobriu
aqui? Não, o Batman, Feira da Fruta é bem mais antigo, cara. Mas o que caiu na internet foi em 2000, sim, cara.
Por aí, né?
Foi junto com o Mundo Canibal.
Não, a Baiana de Pau.
Na verdade, o Mundo Canibal começou na década de 90 também, cara.
Não, mas ele só estourou lá em 2002 com a Baiana de Pau.
Pô, eu lembro que do Baiana de Pau estourou junto com o Pânico, né? O Pânico da TV divulgou isso. E aí explodiu pra caraca.
Que era tenso, o Pânico era Pânico mesmo, né? Era
essa... É, o Pânico da Rede TV, né? Na época da Rede TV era
Pânico
era
na assim. TV.
Pânico na TV, isso,
Isso, Pânico da TV.
E o Carlinhos.
Nossa, mano.
Então, cara, anos 2000, vocês falaram do Pânico. Vou falar do Pânico. O Pânico realmente foi bom nos anos 2000. Mas eu não sei se era porque a gente era muito moleque pra achar bom, ou se é...
Não, era domingo raiz, não, véio. Tinha nada, cara. Domingo era São Faustão e Gugu Liberato, velho. Era tempo todo. Eu parecia um pânico pra zoar os caras. E os caras, ó, tem uma
já
ideia.
Já era consolidado na rádio, né? Porque
já era consolidado. Mas lembrar um paradigma, assim, do tipo foda, porque tinha representante, repórter, e iam no estúdio da Globo, tá ligado?
Invadia, eles não iam.
SBT não tinha norma, tá ligado? Como hoje em dia.
Ela tomava processo semana sim, semana não, mano.
É, cara, e os caras falam, mano, é isso mesmo, tem que fazer um pouco de anarquia, mano, porque domingo era muito xoxo, era aqueles filmes da Globo lá,
Sessão Marquete. Tela Máxima.
Isso, era Tela Máxima, depois Futebol, Faustão, e aí no SBT passava o Show do Milhão, ou Casa dos Artistas. Não, o Show do Milhão
passava na semana, mano, era... Aqueles programas de palco lá do Gugu e depois era Silvio Santos.
É, o Big Brother... Pô, era um saco o domingo pra assistir, cara.
Mano, até que, na moral, na época do Pânico no... O Pânico lá na Manchete, mano, foi como...
Manchete, que tá maluco?
Manchete, mano. O Pânico na TV, mano, foi um bagulho assim que... Era tipo, só as programações zoadas... E os caras conseguiram quebrar esse estereótipo, mano. Que eles faziam umas coisas que não via nenhum outro programa que era mais tentava ser ousado conseguir imitar, mano. Os caras faziam uns bagulho, tipo, tão absurdo que eu falava, caralho, os caras fizeram mesmo.
Eu lembro dele, a última coisa que eu lembro do Pânico era eles dançando com o Genuíno. Dança Genuíno. Ela é muito engraçada.
Dança Genuíno.
Tava puto,
velho. Dança Genuíno.
Bota no Google aí. Dança Genuíno. Era muito engraçado. Ele ficava puto, velho.
E foi essa época dos políticos também, né? Que eles começaram a não só abrir pra famosos de TV, mas também na parte da política. Eu gostava do Carlinho.
Tava direto lá no Congresso, mano. O CQC,
nessa última metade dos anos 2000.
Foi bacana esse período.
O CQC seria tipo um Pânico engravatado, mano.
Mas ele abordava mais uma temática política, acidez, assim. Eu gostava do CQC.
É porque, assim, o CQC, cara, ele é um formato que ele veio da Argentina. Politicamente falando, a Argentina é muito áspera, tá ligado?
Caralho.
Eles são muito... Eles tentam participar o máximo possível da política. Então, o CQC era meio que o programa que dava uma aliviada no clima político do país. Só que o CQC, quando chegou no Brasil, foi justamente o contrário. Foi aquecer o clima político. Porque no Brasil, foda-se política. É. Entendeu? Então, isso. A pegada do programa, em vez de dar uma aliviada no clima político, aqueceu a política do Brasil. Tanto é que os diretores do CQC no Brasil eram argentinos.
Caralho.
Uma das cláusulas do contrato de venda, do formato CQC para a Band, era que os diretores fossem da Argentina, tá ligado?
Sabe o que me fez... Sabe o que me fez, tipo, tomar atenção pra assistir CQC?
O quê?
Foi aquele cara lá, o principal, que é o careca.
O Marcelo Tass.
Porque eu lembro dele, que era o maluco que fazia as perguntas e respostas do Castelo Rá-Tim-Bum.
Professor Tiburcio.
Eu tinha o professor Tiburcio. Então, tipo, ele era o único que eu olhava assim e falava, eu conheço esse cara.
Tem um comportamento que eu agora lembrei dos anos 2000, que hoje em dia já tá extinto, que é o orelhão com cartão.
Nossa, isso é verdade.
Porque 2000 nasceu os cartões, saiu as fichinhas dos anos 90, né, nos orelhão, e aí aqueles cartões de 30 de unidade, né, vendia por minuto, né? Era minuto ou era unidade?
Era cada dois minutos, né? Acho que cada...
Isso, era dois minutos por unidade, né?
E era mó fácil hackear aquilo, é só você raspar e jogar uma cola quente em cima, ele não estourava a bolinha lá e você tinha mais tempo pra falar.
É, cara. O orelhão tá extinto, cara. Principalmente aqui em São Paulo, né? Devido à seção do celular, né?
Sim, você quer falar, o celular matou o orelhão, cara. Se você for pensar nessa época de 2000 também, foi a última época que a galera ficou parte do tempo offline, cara. Porque hoje com smartphone, basicamente...
É impossível você ficar offline, mano, hoje em dia. No mínimo, você fica online pra alguma coisinha.
E se você... Se alguma coisa, alguma coisa acontecer, se a pessoa não tá offline, tá ligado? As pessoas ficam até preocupadas. Tipo, o cara morreu, tá ligado?
É, você fica, tipo, a sua bateria tá acabando, aí você passa 3 horas pra chegar em casa, quando você vê, você, ah, deixa eu ver o que aconteceu quando eu tava
offline. Já tem umas portinhas de luto. Tem umas portinhas de luto dos seus amigos fazendo depoimento.
Vamos fazer o seguinte, já falamos pra cacete, deu pra matar um pouquinho a saudade dos anos 2000, é. A maioria da nossa infância foi lá. Tiaguinho, Thiago Murta, do The Gold Rush Brasil, considerações finais sobre os anos 2000, o que você tem a dizer sobre os anos 2000?
Uma época não vai voltar, né? Infelizmente. Quem aproveitou, aproveitou, né? Porque hoje em dia, devido à evolução, todas as mídias, né, de comunicação, cara, vai existir um pouco resquício do algo manual, sabe? Acho que foi o último período que você teve um contato no analógico, sabe? E agora é tudo digital. Então acabou essa aura de esforço.
Tá certo. E, mano, Jeff, sua consideração sobre os anos 2000, falei.
Ah, mano, foi a época dourada, mano. Melhores coisas que aconteceram foi nessa época, mano. Triste é que morreu, né? Hoje em dia, com a tecnologia, tipo, ajuda de um lado, mas zoa muito do outro. A gente é praticamente dependente da tecnologia, dependente da internet.
Tá certo. Arthur, considerações finais sobre os anos 2000?
Cara, vou dizer que era tudo melhor, cara. Não tinha youtuber, não tinha smartphone, tinha garotas emos. Então volte antes dos 2000.
E Anderson, sua consideração final sobre os anos 2000, cara?
Ah, eu não sinto falta, não. Ainda na parte da tecnologia, eu não sinto falta. Eu não tinha dinheiro pra nada. Hoje dá pra você fazer um monte de coisa, dá pra você baixar filme, você não, enfim.
Você é pobre, mas você tem conectividade, né? Antigamente não tinha nem isso e você era pobre ainda. Tá certo.
Antes a gente era pobre e feliz, hoje a gente é pobre e triste, mano.
Pobre, feliz e conectado, né? Fazer o quê?
Tá certo. Então, querido amigo Vídeo Ressacudo, muito obrigado pelo seu download. Tiau.
Tchau.
Obrigado, Tiago. Acesse o link do Tiago lá no post. E o Anderson Hater também.
No seu Twitter.
Arthur Giardi, foda-se você. Arthur Jefferson é nóis e tchau. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. O Jackass... Quem tá com asma aí?
Janela aberta aí? O que é isso aí?
Tipo...
Esse podcast foi editado por...
Edilson!
Produção e edição de podcasts.